Fabinho, lançou a nova geração de consoles, cara.
Sim.
Chegamos. Estamos já vivendo nesse mundo. A geração PS4, Xbox One já são a geração passada. E, cara, uma notícia muito curiosa chegou ao meu conhecimento 5 dias atrás.
Qual é ela?
A Sony vendeu mais PS5 durante a semana do lançamento do que a Microsoft vendeu Xbox Series S e X combinados juntos.
Aí cada vez que passa, cada ano que passa aumenta mais e mais, cada temperatura aumenta mais, então a expectativa é mais que um pra vender mais, entendeu? Aí a gente tá vendo, tá crescendo mais, cada vez mais o ano cresce mais.
Não é uma coisa, não é uma coisa a se pensar?
Cara, realmente a Sony tem levado vantagem nas últimas gerações, né, cara? E a Microsoft parece que não consegue acertar o passo, né?
Não consegue, né?
Pois é, pois é. E eu só tô falando isso porque eu tenho alguns amigos, alguns colegas de trabalho que eles sempre falam, não, mas você viu, você ficou sabendo. É, o cara compartilhando fake news na cara larga, falando, não, porque o PS5 não vai vender nada, porque eu fiquei sabendo. Cara, primeiro, quem é você? Você é o... eu tenho certeza que você não conhece ninguém que tem esse tipo de informação pra te passar. Se na internet não tem, se não saiu no jornal, se não saiu na TV, desculpa, meu amigo.
Você não tem informações internas, isso eu tenho certeza.
Exato, sei lá, às vezes o cara acessa Deep Web, eu não sei, né? eu tô com a conversa aberta, porque eu queria lembrar, né? Ele falou assim, eu não sei se você tem acompanhado, mas a coisa não está boa para a Sony. Sistema de refrigeração não parece legal. Pera, o sistema de refrigeração da Sony, eu não sei como é que é.
Que o freezer que eles guardam lá, picolé para os funcionários?
Exatamente, exatamente.
O ar-condicionado deles?
Exato. É, acho que eles nem vendem ar-condicionado, inclusive. ele completou assim, eles esperaram até o último minuto os anúncios da Microsoft para anunciar preço e tudo mais. Só agora os consoles da Sony estão chegando para testes. Eles parecem estar apelando para overclock, para tentar suprir as necessidades do projeto. Vamos ver com o tempo, mas acho que a Microsoft corrigiu os erros do passado. Não vou fazer juízo, né? Mas, cara, os números não mentem, Fabinho. Tiraram os datafolha, essas coisas.
É verdade. Aí já tem que ver com outros olhos.
Exato.
Mas se esses números e hardware fizesse tanta diferença, a Nintendo não vendia o que vende, né, cara?
Pois é, cara. Pois é.
Nintendo tá mais que provado que o que vende é jogo de qualidade, cara.
Exatamente.
Você conseguiu agradar a sua base de fãs com os jogos bons, legais, tá feito, mano. Você vai vender, não tem conversa.
Exatamente. Aí o camarada ainda falou assim, né? É que a pegada da Microsoft é serviço, né? Que já a Sony, ela tem a força na divisão do hardware. Caraca. Tipo, a Sony praticamente faz... Não sei como funciona o market share deles em termos de como é dividido. Mas, meu amigo, a Sony é um dos maiores estúdios de cinema da história. Só isso. Se eles, digamos que eles terceirizassem toda a parte de hardware deles, isso de ter um estúdio gigantesco já seria o suficiente pra você ter jogos, ou pelo menos histórias de qualidade pra que jogos fossem criados, né?
E não só isso. O PlayStation sempre teve um hardware inferior quando comparado aos seus concorrentes, com exceção da Nintendo. Então, o argumento de que a força da Sony está no hardware é um tremendo de um equívoco.
É, cara, estúdios a Sony não tem como reclamar, não, cara.
Exato.
A Microsoft tá sempre comprando os estúdios e é bom que isso aconteça pra que tenha mais competitividade no quesito de jogos exclusivos.
Exato.
Porque até agora. Tem a galera que gosta de 2 ou 3 que saem lá no Xbox, mas a grande maioria tá no PlayStation, né, cara?
Exatamente.
Não é nem questão de, você tá falando isso porque você gosta mais. Não, eu gosto mais porque acontece isso, né? Porque acontece isso que eu gosto, entendeu?
Exatamente.
Tipo, eu não sou fanboy, daí eu vou ficar caçando motivos.
Exatamente.
É porque tem os motivos que daí eu gosto da marca.
Exatamente. A gente gosta de videogame, a gente gosta de jogar. Então, a gente tem a tendência de gostar de tudo que tem no mercado. Só que, quando a discussão deixa de ser algo imparcial, né? Começam a te atacar porque você prefere XYZ marca, porque você prefere XYZ exclusivos independente dos lados, aí, opa, então eu gostaria de me defender em relação a isso, né?
É.
Bom, é simples assim.
É isso, é simples assim, exatamente. Tem uma coisa que é muito simples de acontecer, que é quando você fala...
Eu sou o Vikovski.
Eu sou o Fabinho.
Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta.
Street Gang, this is Rob Mighty, over. CPO Street Gang, this is Rob Mighty, standing by, over.
Já é tradição aqui no Chiclete, todo finalzinho de ano a gente traz o que houve de melhor. Não importa quão terrível tenha sido o ano, assim como foi 2020, o ano que o quê?
Entrou para a história, né,
família? Entrou para a história.
Exato.
Não é por causa disso, por causa dessa pandemia, que não aconteceram coisas boas no ano de 2020.
Exatamente, acho que deveria é ótimo, maravilhoso, deveria. Eu acho que 2020 deveria virar um xingamento, sabe?
Tipo, alguém... Ah, sai pra lá, seu 2020.
Exatamente. Ih, que ano foi fabricado esse carro? Ih, tá com a cara de 2020, saiu o carro todo esculhambado.
Pois é, cara, é verdade, cara. Que ano complicado, cara. Mas aconteceram coisas boas e nós listamos algumas para que você, nosso amigo escutador, termine o ano com esse gostinho de... Ou esse sentimento de ufa.
Pelo menos
que
isso.
Teve coisa... É, pelo menos isso.
Exatamente. Fenomenal.
O que aconteceu em 2020 que mereceu ser trazido aqui na nossa retrospectiva do Chiclete Radioativo?
Foi bem uma senhorinha de 103 anos, ou
Eita.
Seja, quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que ela não tem a terceira fileira de dentes ainda, né? Porque ela tem só 103 anos.
Os nossos fake news, como é que é?
Você sabia?
Fatos fake.
Exatamente. Mas enfim, uma senhorinha de 103 anos, Fabinho, venceu a Covid-19.
Guerreira. Só por isso já é a guerreira.
Exato, já é uma excelente notícia. E comemorou, Fabinho, com uma cervejinha, cara. Olha que beleza, né?
E qual foi o teu gosto?
Linguiça.
Depois do Covid, acho que ela não tem mais medo de nada, né?
Exatamente.
Que vier lucro.
Exatamente. Eu fumo uma peça de crack, eu não sei. Mas é, cara. Não, isso. Você pensa, pô, 103 anos, pegou Covid, meu amigo? Esquece.
É verdade, a chance. Quais são os números que comprovariam que ela conseguiria passar por essa, né? Mas conseguiu.
Não, e convenhamos, sabe? Com 103 anos, você tropicar numa pedra na rua já era.
É verdade. Um espirro, né?
Exato, qualquer coisa já é motivo. E ainda pegar Covid, meu amigo, aí é força.
Que tá levando embora muita gente jovem, inclusive, né?
Mas é, cara, isso é o tipo de notícia que traz perspectiva pra gente, né? Que a gente sabe que a questão da Covid, ela é muito analógica, né? Não tem como dizer que todas as senhorinhas de 103 anos vão vencer a Covid-19. Mas quando você vê esse tipo de notícia, dá um putz, cara, olha só, tem esperança, né?
É verdade, você fala assim, ela venceu, aí aquela, ei, parabéns, isso aqui, e daí comemorou com cerveja, daí você fica assim, hã?
É. Como assim, né? Mas que é engraçado, se a gente tivesse gravando esse podcast alguns, muitos anos atrás, tipo, sei lá, na Peste Negra, não ia ter como, né? Você falar que qualquer pessoa pegou e um abraço e sobreviveu.
Notícia aqui, cinemas drive-in voltaram. Isso aí foi sucesso em que época, mais ou menos?
Faz tempos.
Anos que? 50?
Primeiro que eu acho que no Brasil nunca.
Nunca, né?
Talvez nos anos de 2020 só. Porque inclusive ano que vem já era isso daí, né? Com certeza não vai se manter. Mas, cara, confesso, não fui, não visitei nenhum, mas achei muito interessante, assim. Foi uma forma da gente conseguir ver uns filminhos por aí. Sem precisar passar nenhum tipo de cortado, né? E sabe o que é uma coisa interessante? No primeiro carro que eu tive, eu tinha... não tinha Bluetooth ainda, essas coisas. No rádio do carro, tinha a entrada P2 no rádio.
Sim.
E aí, às vezes, eu ia pra escola... Eu já te falei isso. Eu ia pra escola no meu terceiro ano de colegial. Eu ia pra escola dirigindo com o meu próprio carro sozinho. Era maravilhoso.
Não preciso nem falar nada. O pessoal que já tem um estigma sobre você. Aí que vai falar... Ih, tá vendo só?
Aí na hora do intervalo, eu ia pro carro, ficava dentro do carro jogando meu PS Vita.
Nossa, cara, você não tem limites.
Com o P2 ligado no som, cara. Era aquele sonzão pra jogar um negócio. Era maravilhoso. E eu sempre ficava pensando, caramba, né? Já pensou um carro que você entra dentro dele, o para-brisa vira uma tela pra você assistir um filme? Porque som de carro normalmente é bom, né?
Uhum. Com certeza, aí... melhor do que o dos seus foninhos, né? Em potência. Exato. Melhor do que os, muito melhor do que o som que sai do próprio videogame ou celular, né?
Exatamente, exatamente. E aí, cara, putz, ia ser muito legal assistir um filme assim. No caso do drive-in, não é o som do teu carro, né? Janelas abertas, tem os alto-falantes, enfim. Mas já é uma experiência legal, porque o carro costuma ser muito confortável de ficar sentado dentro também, né?
É, mas se tivesse esse negócio aí de painel do carro, que ia ter de gente que ia querer fazer isso enquanto dirige? Cara, eu tenho um amigo do trabalho que é, putz, cara, é muito, muito vacilo, cara.
Uhum.
O cara é vida louca. Uhum. Nesse caso, ele é vida louca. Já contei outras histórias dele aqui, mas enfim... É, ele pega a estrada assistindo Netflix legendado, cara.
Eita lasqueira.
Cara, que perigo. O cara tem medo mesmo.
Complicado.
É um vacilão. Merece um pedala bem dado.
Sim, sim.
É até tomar um susto, né? Dá aquela desviada em cima da hora, assim, fica coração acelerado, nunca mais faz.
Já deve ter tomado, inclusive, né? Convenhamos.
De acordo com ele, não.
É, essa turma nunca aconteceu lá, não.
Pois é, então esses caras têm uma sorte, né, cara? O anjo forte.
Não, eu bêbado dirijo muito melhor do que quando eu tô sóbrio. Já ouviu essa, Fabinho?
Já ouvi.
Já várias vezes.
É maravilhoso, é maravilhoso. Mas uma das primeiras mortes... utilizando o modo autônomo dos Teslas, foi de um cara que parece que a família processou a Tesla tal, porque enfim, usou autônomo, o carro bateu, enfim, quando foram fazer a perícia, ele estava assistindo Harry Potter, ele tinha destravado a central multimídia do Tesla para poder reproduzir filmes em MP4, enfim, independente do tipo de arquivo, é irrelevante. Mas ele estava assistindo Harry Potter na central multimídia do carro.
É, será que ele achou que ele estava voando na varinha também?
Exato. Os carros autônomos têm um recurso que... Ele é autônomo, mas você precisa estar atento. Se ele te pedir pra pôr a mão no volante, você vai pôr a mão no volante. E por aí vai, não é... Não
sempre
é...
tem os caras do jailbreak, né?
Exato.
Não, dá um jeitinho aqui, você consegue assistir enquanto o carro dirige. É, aí, tá vendo o que acontece? É por algum motivo que tá ali, né? Esse recurso de segurança.
Exato, exato. Voltando de cliente, parado na Marginal Tietê, assim, de ficar horas, que eu passava umas 2 horas de Marginal Tietê por dia, eu assistia TV no carro, cara. Porque tinha, e aí tava passando SPTV, tava passando não sei o quê, aí, cara, o trânsito parado, meu amigo.
Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé.
O Águia passando em cima de você, você assistindo na tela.
Na tela, põe na tela aí, ó. Exatamente. E era bom, cara, essa parte era boa, mas eu não, simplesmente não.
O chiclete radioativo não apoia esse tipo de comportamento.
Fabinho, tivemos também concertos num formato drive-in.
Aí eu acho mais interessante ainda.
Exatamente.
Tem curiosidade. Se bem que, na minha cabeça, o painel, o para-brisa do carro ia atrapalhar o som puro chegar até ali.
Ah, sim, sim, exatamente, exatamente. Mas é uma experiência interessante também,
sim,
né?
Sim, com certeza. É, aqui em Tatuí, na minha cidade onde eu moro, tem um conservatório de música, né? E aí tem, tipo, gente muito boa que toca mundo afora, que são professores aqui, e eles têm os grupos deles, só de professores, né? Os grupos deles. E já assisti algumas apresentações e realmente é muito bom se sentar na frente... Aquele som, aquela qualidade, sim, aquela acústica, né, do teatro.
Exato.
Cara, é muito, muito gostoso de assistir, cara.
Exato, fantástico mesmo. Cinema, só que não é muito legal, né, tá na primeira fileira. Apesar que tem gente que gosta,
olhar,
né?
Olhar pra cima, dá o torcicolo, né?
É, exatamente, tem que visitar o torcicólogo, Fabinho, pra corrigir.
Vitinho, nós aprendemos a valorizar, pelo menos deveríamos ter aprendido, né? Alguns de nós aprendeu.
Uhum.
Alguns de nós aprendemos, correto.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Que professores são heróis, são guerreiros mesmo, porque os pais, né, que tiveram que ver como é que é educar seu filho em casa, ali em tempo integral, agora você pode ver como que é o sofrimento dos professores, né?
Exatamente, exatamente. Cara, fantástico. Acho que quando a gente fala de pô, professor ganha mal, a gente nota que professor ganha muito mal mesmo, né? Principalmente quando a gente deve. Quando a gente enxerga de perto, assim, o trabalho deles, né?
É só sentindo na pele, né? Tem coisa que a gente só sentindo na pele que a gente vai entender quão difícil é.
Exatamente, exatamente. Fenomenal o trabalho que essa turma está fazendo, e eu até estendo, Fabinho, para profissionais da saúde, inclusive, que continuaram trabalhando através das teleconsultas. Eu acho isso maravilhoso. É claro que, pô, eu não tenho como fazer uma endoscopia através de um aplicativo do meu plano de saúde, mas...
Ainda, né?
Exato. Por exemplo, uma psicanálise. De repente...
Com certeza. Fiz terapia há muito tempo, durante essa pandemia, tudo online.
Então, você expressar sintomas para algum médico online, ele olhando na tua cara, né, olhando nos seus olhos, as teleconferências, vão colocar assim, possibilitaram, cara, ajudou muito.
Não é a mesma coisa, mas é muito melhor do que não ter esses atendimentos, né?
Exatamente. Estamos no futuro, nesse sentido. Acho que a tecnologia ajudou bastante a gente.
O futuro é agora.
Exatamente. Fabinho, a gente, pela primeira vez, viu um Oscar de melhor filme sendo dado para um longa-metragem internacional, né? Não um filme norte-americano, que foi o filme Parasita esse ano.
Esse é um dos maiores prêmios depois do Chiclete Radioativo Awards.
Exato. Que a gente Oscar, só premiou, né? Podcasts brasileiros, mas de repente são uma meta aí pro ano que vem. A gente encontra um podcast da Iugoslávia que vai se superar.
Bielorrússia.
Exato.
Bósnia e Herzegovina.
Exato. Trindade e Tobago,
Eu gosto desses nomes.
É maravilhoso.
Nossa, cara, eu lembro que eu vi isso aí quando tinha Olimpíadas, né, cara?
Uhum.
Aí tinha o time de não sei o quê. Que depois de um tempo dividia e cada um era um país. A Tchecoslováquia, que agora é Tchequia.
Tcheca? Não, é a República Tcheca, Fabinho.
República Tcheca, verdade. É verdade.
Exatamente.
República Tcheca, Tchequia. Tchequia. Mais difícil, né?
Mais difícil, mas mais clean, né, Fabinho? Falando de design,
É mais clean, só na hora de falar, que complica um pouco.
Exato.
Mas enfim, né, divagamos. Parasita, filme da Coreia do Sul, é isso?
Exato.
Muito bem, parabéns. Não assisti, o Rock View diz que é muito bom. Vocês assistiram, né?
Assistimos, assim, sinceramente não é um filme imperdível, Fabinho, mas é um filme bom, cara. Eu acho. É que no ano que tivemos 1917 como um dos indicados... Tem aí o Coringa também na lista de melhores filmes, sim, mas aí é muito mais difícil de agradar todo mundo com um filme como Coringa. Agora, 1917, ter perdido, né, pra Parasita, pra mim não fez tanto sentido. Mas fizeram uma coisa muito justa. O Oscar tá sendo mais justo nesse sentido, porque agora são premiados os filmes que mais aparecem em várias categorias, né? Foi assim que Parasita ganhou, ao contrário dos anos anteriores.
Sim,
né?
Interessante. Interessante. Faz muito sentido, né? Porque antigamente tinha muito disso aí, né? 16 categorias e não ganha.
Exatamente. Você tem um filme que não concorreu a nada, nenhuma categoria, mas tá lá em melhor filme. Normalmente a gente tem... O melhor filme, ele tá pelo menos em melhor direção. Na premiação. Mas aí, agora eles pegam os filmes que mais aparecem em várias categorias e premiam esse daí, o que faz muito sentido, convenha?
Faz.
É um filme completo, né?
Exato, e daí dá mais visibilidade pro cinema internacional, né?
Exato.
Acaba que a galera se empolga mais.
Exatamente. Muito bem.
Vitinho, nós não somos dos esportes. Isso aqui já tá mais do que claro pra todo mundo que nos ouve há um certo tempo, não é verdade?
Exatamente.
Mas nós percebemos que o esporte, de certa forma, pode fazer muita falta, né?
Com certeza.
Nesse período de pandemia, de isolamento que a gente vive esse ano ainda, a gente percebeu quanto o pessoal sentiu falta, né, cara?
Exato. É interessante que a primeira vez que eu fiz exercício depois de meses de quarentena, sei lá, 2-3 meses, eu fiquei mal, Fabinho, que eu quase empacotei.
Não é brincadeira, não.
Não é fácil, não. Fui inventar de fazer um Freeletics, not a sponsor, again. E aí, cara, coração foi a mil, fiquei brancão, tive que sentar no sofá. Foi um Deus acuda que... Ai.
Eu tive que... Logo quando eu tava me acostumando com a academia, precisei parar porque fechou tudo.
Uhum.
Aí voltei assim que reabriu e tô aí, cara. Segunda, quarta e sexta agora, sem falta, estamos lá.
Show de pelota. Eu, mesma coisa, que nem eu falei. Tô fazendo academia 5 vezes por semana minimamente. Não tenho os dias certos. Eu só não posso folgar 2 dias seguidos, que aí funciona. Mas esse negócio do, esse negócio da gente passar mal nas primeiras vezes, me lembra um meme muito antigo do Mundo Canibal, que o cara fala assim...
Porco no rolete!
É do Mundo Canibal, não é do Professor Gilmar?
Não, é do Mundo Canibal, Porco no Rolete.
Ah, eu pensava que era o Professor Gilmar, cara.
Sabia não?
Família, 2020 serviu pra reiterar a toda a humanidade o fato de que fazer atos de bondade... aumenta os nossos níveis de bem-estar e felicidade.
Tá aí, cara. Não tem outra. Quando você faz bem pro outro, você se sente bem, cara. Não...
Exato. É maravilhoso. A felicidade, ela vai atrair felicidade. Porque, cara, não tem sensação melhor na vida do que você fazer algo por alguém e esse alguém te agradecer, assim... É difícil explicar, né? É quando eu falo, como que você explica sentimento? É difícil explicar sentimento, mas é isso, cara. Você faz algo bom no momento que você fez. Eu acho que se você tá esperando alguma coisa de volta, né? Quando a gente faz alguma coisa boa, a gente sempre espera alguma coisa de volta. Tem gente que espera mesmo, mas eu acho que você recebe essa coisa de volta na hora que você faz a coisa boa, sabe? Você só não... Ah, tem gente que não percebe que já recebeu.
É mesmo. Às vezes, é porque às vezes as pessoas estão fazendo, esperando receber pelo menos um muito obrigado, né?
Exatamente.
E isso aí é um grande vilão, cara. É aquele esquema lá que serve pra tudo, né? Quanto maior a sua expectativa, maior a sua decepção.
Exato.
Então... faça o bem sem olhar a quem, como diz o ditado, que eu adoro ditados populares. E a recompensa vem, cara. Isso aí a gente viu porque são dados que vieram de uma pesquisa publicada pela American Psychological Association e mostrou que isso aí faz parte da cultura compartilhada da humanidade e nossa análise mostra que também contribui para a saúde mental e física. Essa questão de ter uma sociedade harmoniosa, pessoas que ajudam pessoas, esse altruísmo. Contribui, cara. Saúde mental e saúde física, elas são melhoradas através de atos de bondade.
Isso é maravilhoso. E eu acho legal que fica muito evidente também quando a gente tá fazendo algo por pura bondade e somente. Eu percebi uma coisa, Fabinho, esse ano que me fez parar de dar tantos presentes quanto eu dava pras pessoas. Eu acho que todo mundo deveria fazer esse exercício, inclusive, que é... eu descobri em mim mesmo que eu adorava presentear pessoas por como eu me sentia em relação ao ato da pessoa receber esse presente, sabe? Do quanto ela ficava maravilhada, meu Deus do céu. Não era uma coisa assim, eu tô fazendo isso por aquela pessoa, não, eu tava fazendo isso por mim, sabe? Pra eu, porque eu me sentia bem. E, cara, eu acho que não é assim, né? Que é pra ser.
Pode ser um pouco dos dois, né?
Exato, é claro que você precisa se sentir bem também de estar presenteando alguém. Você não pode jogar, cara, putz, caramba, eu tô dando presente pra esse cara, eu não queria, cara, sabe? Mas você fazer só por isso, que essa era a sensação que eu notei que
eu estava tendo. Ah, não, funciona mesmo, sabe? Aí não rola.
Deixa eu dar um presentinho aqui, porque sei lá, eu tô zoado hoje.
Ah, sim. E às vezes a gente faz isso, muitas pessoas fazem isso, de presentear como forma de suprir uma outra coisa que você não, tipo assim, não tive como passar tempo com essa pessoa. Então eu vou dar um presente que daí tapa essa lacuna que eu deixei. Às vezes a gente pode fazer isso aí, né? Trocar tempo de qualidade ou, sei lá, afeto por presentes.
Exatamente.
E esperar que o resultado seja o mesmo, né? A união, a reciprocidade do sentimento seja a mesma, né? Não tem como.
Exatamente. E Fabinho, já diria Aristóteles. Tá errado isso aí.
E Platão também, que veio assim, meio que na sequência, ele já veio falando o quê? Precisa ver isso aí, hein?
Exatamente.
Vitinho, em Pará de Minas, em Minas Gerais, detentos plantam verduras que são doadas para alimentar a população. Aí sim, é disso que nós falamos sempre aqui, Vitinho. Não deixa o povo parado, o povo desocupado, o povo à toa. Põe pra trabalhar, que isso aí faz bem pra todo mundo, cara.
Exatamente. Fenomenal. É o tipo de coisa que eu gostaria de fazer se eu tivesse um fazendão, sabe? Separar uma parte da minha produção pro bono.
Interessantíssimo isso aí.
Fantástico.
Ó, os alimentos que vêm de lá, né? Dessa plantação que é manipulada e produzida pelos detentos, esses alimentos vão para a Casa de Recuperação Divina Misericórdia, também conhecida como Fazendinha.
Olha aí.
De acordo com o presídio, por semana são produzidos 60 quilos de hortaliças. Isso é muita coisa, cara. Porque hortaliça é muito leve, cara. É muito leve. É de 60 quilos isso aí, cara, olha só a economia que eles não estão tendo em dinheiro e ocupando a cabeça do povo que precisa.
Exatamente. Fantástico, Fabinho. Porque normalmente as pessoas trabalham pra quê?
Comprar alimento.
Alimento.
É, ué.
Muito bem. Fabinho, brasileira de 9 anos de idade, entra pro grupo dos mais inteligentes do mundo.
Essa aí é daqueles casos que ainda bem que não é minha prima, né?
Mas por quê?
Porque senão minha mãe ia falar tanto na minha cabeça. Veja só, sua prima fez isso, sua prima fez aquilo, que você fica aí.
Exatamente, exatamente. Dureza. E cara, você dá um tipo de prêmio pro... Esse tipo de prêmio pra uma pessoa, você tá criando um monstro, né?
É, cara, você pode fazer bem pra incentivar ou pode fazer muito mal de virar soberba, né?
Exatamente o meu ponto. Cara, imagina conversar com essa pessoa caso ela tenha levado pro lado ruim. Cara, você vai conversar sobre qualquer coisa, mas quem é você pra falar disso?
A pessoa que te dá uma olhada de baixo pra cima, assim, né? De cima pra baixo, baixo pra cima, cima pra baixo, baixo pra cima.
Quem é você na fila do pão? Eu acho que, inclusive, o podcast lá do nosso amigo Márcio saiu dessa matéria.
Então, essa menina com 9 anos é a Laura Bichelle, acho que é Bichelle, não sei, é B com U e trema.
Eita.
É,
Bichelle.
Ela passou a fazer parte da mais antiga e respeitada sociedade de pessoas com alta inteligência do mundo, a Mensa.
Olha aí.
Um QI acima de 130 e percentual superior a 99%, cara.
Caraca, você já fez esses testes, Fabinho?
Então, cara, eu fiz esses de internet, não sei qual que é a credibilidade de um teste desse.
Eu fiz um de internet que era bem dificinho, mas eu também não sei a credibilidade. O meu deu 115, cara. Eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida.
Eu fiz um, cara, uma vez que... Não, com certeza é muito, muito nada a ver, porque deu 142. Se fosse assim, era pra ser mestre dos magos. 142 ou 136, não sei, não lembro.
Caraca, eu tô contente com o meu 115. Vamos deixar no 115 pra eu achar que é verdade esse de internet.
Sim. Tinha que ter um teste universal, né, cara?
Sim, sim.
Tipo assim, ó, esse aqui é o teste.
Exatamente. A psicologia fala que...
Na internet eu falo, né? Claro que existem os testes, obviamente.
Sim, sim.
Porque essa menina fez o teste, né?
Sim.
Só que tinha que ter mais acessibilidade pra gente saber, ó, pessoal, esse aqui é o oficial.
Tinha que existir um teste padrão de fácil acesso.
Sim.
Mas o que eu achei... Ah, duas coisas que eu queria comentar. A psicologia fala que QI é uma coisa que não dá pra gente exercitar, né? O ser humano. Seu QI é esse, meu amigo.
É
um abraço.
Esse e pronto, né?
Exato, isso é bem complicado. E eu achei esquisito o nome dessa, né? A sociedade de pessoas com alta inteligência do mundo. Alta inteligência. Enfim, mas com certeza tá certo, porque é o nome do negócio. Mas o Mensa, você fala, putz, a menina ganhou. Essa menina é meio Mensa, né? Acho que significa que ela é inteligente.
É, essa Mensa lembra Sonsa, né?
Exatamente.
É deve o antônimo, né?
Exato.
Você é Sonsa? Não, pô, a menina é Mensa pra caramba.
Eu sei que Menso acho que em espanhol... Ah, em português também, eu não sabia. Mas eu sabia em espanhol. Ah, então, em português é informal. É um pejorativo, chama fora do... que significa fora do prumo, inclinado, mantorto. Em espanhol também,
eu
imenso.
Sei que imenso é o tamanho da minha ignorância com relação a esse assunto. Então, o que você falar, tá falado.
Um abraço. Próximo...
Vitinho, aqui para encerrar nosso episódio de boas notícias. A expectativa de vida do brasileiro subiu, cara, para 76,6 anos.
Que beleza, que beleza. Esse é o tipo de notícia que só me alegra, Fabinho.
É, mais tempo pra descobrirem métodos de te manter imortal.
Exato, mais tempo pra eu esperar o projeto Gilgamesh vingar. Ainda falaremos sobre isso no Chiclete.
Gilgamesh ou Gilgamesh, como
Gilgamesh,
nós falamos,
exatamente.
Na Brasólia.
Exatamente.
Vamos falar sobre isso em 2021, aguardem.
Exato, exato. Vamos trazer um cientista pra discorrer sobre o assunto.
Assim que ele sair do oco da terra, né?
Exato, exato. Do cucuruco da terra.
Ai, cara, terra plana, terra oca, é cada um, né? Tá bom, vamos lá. Vitinha, em 2018 a expectativa de vida brasileira era de 76,3 anos. Em 2019 subiu para 76,6. Olha só, cara. já aumentamos 0,3 anos.
Fantástico, em ano
em
de Covid
1940,
ainda.
Em 1940, Vitinho, em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era de 45 anos e meio.
Meu amigo, a gente tá chegando lá, então.
Uhum. 80 anos atrás, o bicho pegava.
Interessante.
Bom, com essa última notícia assim, de expectativa de vida, nós temos expectativas de que o Chiclete Radioativo viva muito. Exato. Também. Nossos amigos escutadores, tudo isso de bom que a gente deseja no final do ano para as pessoas.
Exatamente, exatamente. Mas, antes, Fabinho, da gente encerrar, eu fiquei pensando uma coisa aqui. Será que daqui, sei lá, digamos que a gente vai morrer, eu e você, daqui uns 60 anos, mais ou menos.
Ah, eu não tenho tudo isso, não.
Não sei. Você também não sabe.
É, não sei. Nenhum de nós sabe.
Mas já pensou? Primeiro, até lá, a gente ainda tá fazendo Chiclete. 60
Imagina.
Anos.
Imagina.
Segundo, a gente escolher pessoas pra darem sequência ao Chiclete depois
Nossa,
que a gente partir.
Nossa, passar o bastão.
Exato. Legal isso, né, cara? Eu queria
Nossa,
que isso acontecesse.
Nossa, bem legal. Cara, uma coisa que eu queria muito saber, a época que eu vou morrer, o dia, sei lá, mesmo que se fosse só o mês, o ano, tá bom.
Morro de medo disso aí, Fabinho, não quero saber não, cara.
Ah, eu queria muito saber, cara.
Eu tenho ansiedade porque vai chegar um bastão de selfie que eu comprei no Mercado Livre. Imagina o dia da morte.
É.
Dureza.
Mas enfim. Que demore, né?
Exato, exato.
Que demore bastante.
Que seja eterno enquanto dure.
Já diria Josef Ratzinger.
Pronto.
Que seja eterno enquanto dure.
Exato, exato.
Muito bem, Vitinho. Então nós vamos encerrando esse episódio.
O episódio, não. As nossas vidas, né?
Não, só o episódio. Semana que vem não. Daqui 15 dias sai o nosso especial com o nosso compilado com o que houve de melhor no Chiclete Radioativo em 2020.
Phenomenations.
E ano que vem, tamo de volta. Não vamos parar nenhuma semana. Tamo aí, seguimos firmes, fortes nas lutas.
Exato.
E agradecemos vocês, nossos amigos escutadores, porque estão com a gente até aqui, ao infinito e além.
Mais um ano maravilhoso de Chiclete. Com vocês, com a gente. É isso aí.
Grande abraço.
Um abraço. Nothing's worrying me.